Nova Manhã, Maceió.
Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o senador Rodrigo Cunha. Vamos saber, a gente já está aqui com o Rodrigo Cavalcante, né? Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia você, Thaís, Liara, bom dia aos nossos ouvintes.
Vamos falar sobre as perspectivas para o cenário alagoano, vamos falar sobre o balanço da CPI da Covid-19, que conta com senadores alagoanos aí nessa comissão.
Muita coisa para a gente conversar, muita confusão, né, no meio dessa CPI, e é sempre uma oportunidade aí falar com o senador sobre esse tiroteio aí.
Tá aí, senador Rodrigo Cunha já na linha com a gente. Senador Rodrigo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez a gente batendo esse papo e agradecendo a sua participação aqui. Primeira pergunta, bom dia também para a Liara, né? Todo mundo aqui. Vamos lá.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Rodrigo Cavalcante. Bom dia, Rodrigo Cunha, senador, que vem aí comentar ainda sobre os trabalhos da CPI da Covid-19. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, senador. Parabéns, né? Que hoje é aniversário do senador.
Aniversário dele. Então, parabéns. Saúde, muita saúde, né, em primeiro lugar.
Bom dia, um prazer enorme começar o dia conversando com todo já Novo Brasil. É um prazer enorme também passar informações sobre o que está acontecendo em Brasília, que está movimentando o nosso país. Agradeço pela mensagem de parabéns, é um dia especial. Acordar com as crianças fazendo café da manhã, pulando na cama, é a melhor forma de começar o dia.
E a gente interrompendo, né, esse café da manhã.
Pois nada, é. Nada. Senador, mas eu deixei na escola, já está valendo. Agora arregaçar as mangas e trabalhar.
Senador, o senhor que tem cobrado tanto, né, a articulação do combate à pandemia, né, e que está integrando também a CPI da Covid, qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos, né, da comissão até o momento?
Bem, é uma CPI que está sendo acompanhada pelo país inteiro. Com certeza, Rodrigo Cavalcante, Liara, Thaís já falaram em vários momentos de outras CPIs que terminaram em pizza, e essa é a nossa preocupação, né? Para que a CPI ela não termine em pizza e que ela também não sirva de palanca eleitoral, mas sim que traga resultados diante do principal problema que o país está enfrentando e que o mundo enfrenta. A pandemia ela já afeta a saúde, a economia, não se tem uma luz no fim do túnel, e a CPI ela pode contribuir com a função pedagógica, né, tendo em vista que a função dela principal é apurar as ações e omissões do governo federal e também os recursos que foram destinados para os estados e municípios, como eles foram utilizados. Nós temos aqui vários exemplos de má utilização do recurso público. Basta apenas avaliar que tem dois governadores que estão afastados porque utilizaram mal esse recurso, colocaram em hospitais de campanha mais de 300 milhões de reais, não atenderam uma pessoa. Então tem investigações para serem feitas, mas no mínimo, Liara, eu garanto a você que se essa CPI servir para pressionar para que o país tenha mais vacina, já é um papel importante que ela tem para fazer. Então o momento agora sim é de pressionar, de buscar o apoio internacional, de buscar incentivo e estímulos para que o país consiga produzir sua vacina, mas que também consiga comprar mais vacinas no exterior e tirar também essas amarras ideológicas, amarras que fazem com que o país não se abra, ou pelo menos tentar correr atrás do tempo perdido na aquisição da vacina quando deveria ter sido feito lá atrás.
Senador, diante do que já foi exposto até agora, né, diante de todos os depoimentos que já foram tomados durante a comissão, a gente já tem como expor aqui uma parte do entendimento, da análise, né, de como esses depoimentos têm sido encarados e têm sido vistos pelos senadores que compõem a comissão?
Bem, nós tivemos aqui dois depoimentos marcantes, do ex-ministro Mandetta e também do Tais, além do Queiroga, né, em que ficou claro, principalmente nos dois primeiros, que eles buscaram seguir as orientações dos organismos internacionais, a tendência da curva de aprendizagem que o mundo já tinha passado, que o país pudesse seguir a linha da ciência, a linha realmente deveria ser essa, mas que infelizmente, por questões políticas, não foi seguida. Então isso ficou claro. Perguntou, Rodrigo, o que é que ficou claro até agora para os senadores? Isso ficou claro, que nós tínhamos sim dois ministros que passaram capacitados, comprometidos com a medicina, comprometidos em seguir a ciência e as orientações internacionais, e não continuaram no cargo exatamente por não aceitar interferências políticas. Então, a visão que foi colocada para a CPI foi essa, só corroborando com aquilo que já era colocado através da imprensa. Então, foi dito ali textualmente que sempre buscou esse caminho e não foi bem aceito pelo governo federal. Então, nós temos aqui uma linha, sim, a ser seguida. Uma das formas de atuação da CPI vai ser justamente analisar as ações e omissões e o que foi que isso acarretou no impacto para o país. E também, sempre que faço participação, pergunto sobre um comitê gestor, sobre uma organização interna do governo federal com os vários, com os demais entes, que não aconteceu, não se teve uma orientação, uma diretriz capitaneada pelo governo federal, não apenas na área da saúde, mas em tudo que se refere, com se referência ao Covid-19. Então, não se teve essa articulação, esse direcionamento, e sim situações isoladas, e isso não trouxe um resultado positivo para o país, que agora está correndo atrás de prejuízo.
Agora, senador, o senhor disse, e acabou de falar, que obviamente que a CPI é importante, no mínimo, para pressionar por mais vacinas. Mas a gente sabe que, apesar de você dizer que ela não deve servir de palanque político, há um ano da eleição, existe uma guerra política, o senhor sabe disso, no meio da CPI, e o senhor agora citou, inclusive, elementos do que seria omissão do governo federal. O senhor, além de senador, é advogado. Esse material que o Queiroga, que o Mandetta falou, o senhor acha que é suficiente para uma responsabilização do governo Jair Bolsonaro?
Bem, Rodrigo, são elementos fortes, sem dúvida nenhuma, mas tudo também vai depender de como vai terminar essa CPI, com o relatório que será feito e será aprovado pela própria CPI. Não acredito que esse deva ser o objetivo principal, inclusive dali pode-se ter vários outros encaminhamentos, inclusive buscando responsabilidade civil e penal através do Ministério Público. Então, ao final, a CPI pode dar esse direcionamento para que seja feita uma investigação nesse sentido, abrir procedimentos em sequência da CPI. Mas, como você falou, eu sei o que acontece nos bastidores. Então, eu sei, sim, que há pressões. A CPI já começou mal, né? Começou com um descrédito enorme, com a relatoria do senador Renan Calheiros, que com isso faz com que o Estado de Alagoas fique à margem de qualquer fiscalização. Então, aqui não adianta dizer diferente. Então, não é, inclusive foi falado isso, que o Estado de Alagoas hoje não tem nenhuma uma ação da Polícia Federal, mas não quer dizer que não possa ter. Então, é um momento que se coloca uma proteção, já começa com um discreto perante a sociedade. Então, me manifestei no momento oportuno para isso, para que a CPI começasse e terminasse de uma maneira isenta, de uma maneira que não perdesse a credibilidade junto à população, mas até hoje ainda se está nessas guerras.
Então, o senhor foi contra a indicação do relator. Foi claramente, sim, se posicionou, sim, contra exatamente por isso, né? Dizendo que, sob a justificativa de que não faria sentido um senador fazer a relatoria sendo pai de um governador de estado. Como é que você avalia até agora a condução do relator Renan Calheiros?
Bem, até agora, né, a atuação ela é feita de maneira pública, então não teve nada que interferisse nesse momento, mas também não chegou o momento de... Nós estamos na segunda semana, né, não chegou ainda o momento de se investigar a destinação dos recursos para os municípios, para os estados, qual foi, como foi aplicado, se houve ou não mau uso desse recurso. E aqui, por exemplo, eu solicitei também a CPI, para que seja investigado a aquisição de respiradores feito por Consórcio Nordeste, em que Alagoas fez parte, pagou e levou calote, pagou antecipado, não recebeu o produto, não recebeu o valor que deveria receber do que foi pago pelos respiradores, e tem que ter consequência. A consequência é o quê? Saber quem foi que deu causa, não estou dizendo nem que seja o governador, mas quem foi que deu causa, quais as consequências disso, como foi essa aquisição, se tinha realmente condições de já adquirir esses produtos. Então, eu acho que toda investigação é bem feita, e seja ela contra quem for. Então, aqui a gente não está buscando fazer uma fiscalização para as coisas darem errado, mas sim para dar certo. Então, sou muito favorável a esse tipo de atuação da CPI. Lembrando, Rodrigo, que a função de um legislador, de um senador, de um deputado federal, estadual e vereador é fiscalizar. E a CPI, ela lhe dá instrumentos a mais. Ela pode pedir quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal. Ela pode ouvir testemunhas, que é o que está fazendo. Então, tem um poder bem maior, para que ao final seja feito algo de concreto.
Senador, para o senhor, o que mais pesou para a gente chegar até onde nós chegamos, né? É claro que veio um vírus que ninguém entendia, que a população estava em dúvida, porque até a própria ciência, ela teve dificuldade em encontrar respostas, né, para ele, mas, por outro lado, o país, o Brasil, poder público principalmente, ele se aproveitou de uma situação como essa, né, em que não houve união do poder público, né, isso em todo o Brasil, né, governadores, governo federal, enfim, parlamentares, e aí isso, esse interesse político, né, numa situação tão séria em que deveria haver se união e um objetivo que era combater o vírus, acelerar as vacinas, e isso não aconteceu como deveria acontecer. Então, para o senhor, quais são os principais alvos da CPI da Covid-19? O que pesa sobre eles? Qual a maior responsabilização por tudo isso que está acontecendo no nosso país?
Bem, Liara, eu acho que você falou tudo. Inclusive, aqui vai uma reflexão para quem está nos ouvindo. A gente está vivendo um momento único da nossa história. A gente puxou o freio de mão do mundo. O mundo parou literalmente. Não foi um estado, nem uma cidade, nem um país. O mundo está parado. Então, se a gente não parar para refletir que agora não é hora de jogar pedra, e sim fazer o que você falou aqui, buscar união, buscar cooperação e buscar solução de problemas, não vai ser em mais nenhuma outra época. Então, a gente está num momento de auto-reflexão sobre isso. Mas é lógico que a gente tem que trabalhar e atuar. Então, quando você pergunta, Rodrigo, o que é que você acha que foi o principal problema, por que estamos onde estamos? Nessa semana a gente pode ter informações sobre isso. Então, vamos ter depoimentos importantes na CPI. Vamos ouvir, por exemplo, os representantes da Pfizer. A Pfizer era uma vacina com 90% de eficácia e que teve um embate entre a empresa e o governo, chegando o ministro da Saúde a dizer que se o país não fabricasse a vacina, não iria vacinar. Então, não é dessa forma. Então, o país perdeu tempo ao não adquirir as vacinas e foi para o final da fila. A Pfizer enviou proposta para o governo e não teve resposta. Ou seja, o país não demonstrou interesse em adquirir vacinas. E esse foi o grande problema, porque não tem outra saída. Lógico que é importante o isolamento, os cuidados sanitários, mas a vacina é o que vai fazer com que a gente volte à normalidade. E o país não acreditou nisso durante muito tempo. E quando começou a acreditar, foi para o final da fila. Então a gente perdeu muito com isso. Então os depoimentos que vamos ter do representante da Pfizer, do ex-secretário também de comunicações, o Van Garten também, que ele, conhecedor, vivenciou todo esse momento e disse que a equipe do Ministério da Saúde ela era incompetente, era ineficiente, foi ineficiente na aquisição das vacinas, e que existe um verdadeiro colapso no sistema de governança do Ministério da Saúde. Então ele vai ter que explicar por que isso, porque ele era o secretário de comunicações da Presidência da República. Então ele passar uma informação para o público dessa maneira, ele precisa saber por que, ele tem informações. Então, como hoje também teremos a Anvisa, né, através do Barra Torres, para dar essas explicações também. Então, é um momento importante. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso maior erro, o erro maior do país, foi não ter acreditado que a saída era a vacina, ter se aberto para o mundo e caminhado nesse sentido.